Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente está recebendo aqui a Mariana Fleury. A gente vai falar um pouquinho de direito comercial, a gente vai falar das relações comerciais, aliás, nessa coisa, dessa situação que a gente vive hoje, desse mundo quase que sem fronteiras, em que os acordos bilaterais são fundamentais, respeitar as regras comerciais, direito ambiental, sistema de compliance ambiental e tantas outras coisas que a gente precisa entender um pouco nesse contexto de cooperação, relações internacionais e relações comerciais internacionais. É fundamental esse diálogo, esse entendimento, e nada melhor do que conversar com uma especialista nesse assunto, né? Mariana, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral, na Terra das Alterosas. Também aqui nas Terras das Alterosas está gelado. Agora, eu acho que Curitiba está muito gelado também, né? Mas seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui, viu?
Obrigada, Anderson. É um prazer também fazer parte aqui desse quadro que eu já venho acompanhando e espero poder agregar um pouco aqui no nosso papo de hoje.
Vai agregar sim, Mariana. Mariana, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é como estão as relações comerciais, né, do Brasil com a Europa, com o resto do mundo. Nós tivemos aí, nós estamos quase criando uma tradição, né, de todos os anos, brigar com a Europa por causa de incêndio na Amazônia, por causa dessas confusões todas ambientais que acontecem, e isso hoje é fundamental, né, nas discussões bilaterais, nas relações comerciais e também no direito internacional relacionado às relações comerciais. Você poderia dar um panorama para a gente?
Claro. Eu acredito o seguinte, Anderson, tudo que a gente for conversar tem que ter um panorama também multidisciplinar. Por que que eu te digo isso? Não só as relações bilaterais são afetadas, mas também as multilaterais, né? O Brasil, com um discurso de vitimismo, né, e não demonstrando dados para os outros países de como lidar com esse desmatamento, sustentabilidade é a palavra da vez, nem digo que é do futuro, é de agora. Então, isso é muito importante. E eu, ano passado, eu morei em Genebra, eu participei da Organização Mundial do Comércio através da delegação do Brasil. Eu participei lá ativamente, indo em reuniões, representando o Brasil. E o que eu percebi, principalmente nessa parte do agro, em ambientalismo, é que temos duas faces. Tem a face de realmente querer se proteger, o desmatamento, a fauna, a flora, e tem também uma forma de utilizar isso como uma barreira de comércio. Então, se eu já quero deixar de tirar um protecionismo ou algo assim com o país, se eu tenho uma desculpa, digamos assim, fica mais fácil. Então, o problema do Brasil, ao meu ver, nesse momento, é não dar dados, e quando eu falo dados, não somente de evolução, né, desmatamento esse ano, foi um dos maiores desmatamentos que já tiveram, né, e aqui na Amazônia, e não só na região do Brasil, Colômbia e todos os países que têm a Amazônia na sua região, mas também de políticas de como mudar isso, né? Algo que está acontecendo interessante é o seguinte, até te pontuar aqui sobre hoje, né, em relação à Amazônia. Existem protocolos de Kyoto, que é super antigo, que inclusive o Brasil faz parte, né, e potências como, por exemplo, os Estados Unidos não faz parte, que é em relação ao CO2, que muita gente não entende a importância da Amazônia. A Amazônia é o pulmão do mundo, né? Realmente ela não só por causa das águas, umidade, como também todo o CO2 que ela consegue transformar ali. Então, muitas áreas na Europa, Estados Unidos, já foram desmatadas. Isso não tem como voltar atrás. Então, a gente tem, inclusive, né, aí o crédito de carbono, que é justamente essas áreas, né, como a Amazônia, que ainda existem e precisam ser preservadas. Você, inclusive, ganha um crédito nisso até no comércio internacional. E o Brasil, com a política de ficar negando e não dar metas e demonstrar soluções eficazes para esse problema, acaba perdendo. Inclusive, no comércio internacional, a Colômbia mesmo aproveitou, né, esse momento e sustentabilidade em pauta, ambientalismo em pauta, e está utilizando isso para fazer acordos, né, justamente em relação ao CO2, e o Brasil poderia estar aproveitando isso melhor. No entanto, que também teve muito problema com a União Europeia, principalmente com Macron, né, e teve também com França, enfim. Então, nesse primeiro momento, agora esse ano, com a presidência dos Estados Unidos, né, agora com o Joe Biden, a gente está vendo uma mudança um pouco na política do Brasil em relação a isso. Tanto que teve agora a cúpula do clima, né, dos Estados Unidos, e o Brasil fez, né, um acordo de que até 2030 não terá mais matamento no Brasil. Né? A gente está falando aí de 9 anos. Como isso vai ser feito, as metas que isso vai ser feito, não sabemos. Por isso o comércio internacional é tão importante. O Brasil, se aproximando dos Estados Unidos, como nesse governo atual, né, ele tende a adaptar aquela estratégia daquele país. Com a mudança do presidente, e o atual presidente leva a sustentabilidade e o ambientalismo como uma das suas pautas e uma das principais, o Brasil, para não perder o laço que veio, né, cultivando nesses últimos anos, ele se predispôs a facilitar essas questões ambientais. E isso ajuda bastante, porque fazendo isso, a princípio, em prol da relação com os Estados Unidos, reflete a sua relação com a União Europeia, com China e com todo o mundo, com todo o globo. Inclusive, teve no Reino Unido, na Inglaterra, uma pressão em relação a até um projeto de lei que está ainda tramitando, se não me engano, é o 510, em relação às áreas de desmatamento, né, uma ampliação que teria para que quem desmatou poder se tornar proprietário daquela área, né, o que pode trazer uma possibilidade aí de encorajamento, digamos assim. E a pressão de um grupo de grandes, principalmente supermercados, se uniram e disseram que se o Brasil aprovar esse projeto de lei, eles não vão mais importar produtos brasileiros, não vão mais vender nos seus supermercados. E assim, supermercados grandes, como o Aldi, entre outros. E isso fez com que o projeto, que era para ter sido votado, se não me engano, em março ou em abril, fosse adiado. Então, o comércio internacional, ele impacta muito para que o nosso país passe a olhar com mais seriedade para essas questões ambientais.
Nós estamos diante dos grandes desafios sociais relacionados ao comércio internacional hoje, Mariana. Seria esse momento, não só relacionado com a Covid, mas também com as relações internacionais, o grande desafio das nações atuais?
Eu acredito que sim. É um momento bastante peculiar, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que são grandes oportunidades que se abrem. Por quê? Nesse momento, nós temos duas frentes. Como acontece em finais de guerra, inclusive, o GATT começou depois da guerra, que hoje se transformou em Organização Mundial do Comércio, em que, depois de uma pandemia, os países tendem a um protecionismo, que é para cuidar um pouco, né, do seu mercado interno, como, por exemplo, a Argentina, que acabou de dizer que não vai exportar por 30 dias gado, etc. Na contramão, também tem aquela interdependência que já existe, né? A supply chain hoje envolve o mundo inteiro, né? Um produto, o café, ele vem do Brasil, vai para a Itália, processado lá, vai para a China, lá coloca-se embalagem, que vai ser exportado para os Estados Unidos, por exemplo. Então, com a pandemia, verificou-se que existem certas dependências que podem ser ampliadas para se tornar mais independente. Né? Por exemplo, quando começou a pandemia, o Brasil, o principal, né, parceiro comercial é a China, que a gente importa muita tecnologia. E muitos detentores não poderiam sair da China. Então, vários equipamentos no Brasil não puderam ter suas peças e ser atualizados por causa disso. Então, com pós-pandemia, digamos assim, começa a perceber duas frentes. Primeiro, de querer melhorar o seu mercado interno, de querer desenvolver, de querer desenvolver melhor a sua indústria, principalmente, outros mercados, e ao mesmo tempo de não ficar dependente de um só, de poder buscar outros parceiros comerciais para que você tenha, inclusive, uma demanda e poder receber essa demanda de vários países, né? Para poder supri-la, não só o seu. Então, acho que, ao mesmo tempo em que alguns países tendem a não querer participar mais do comércio internacional da forma como estava antes e ter uma tendência aí a diminuir o fluxo, eu acredito que vai acontecer o contrário. Eu acredito que agora vai falar assim, não, em vez de depender só desse país, né, como um acordo bilateral, começar a fazer acordos multilaterais, né, quando eu estava na Organização Mundial do Comércio, estava se falando muito sobre um acordo de facilitação de investimento que está aí ainda sendo preparado, que ajudaria muito o Brasil. Já desde 2017 tem o acordo de facilitação de comércio que desburocratiza a importação e exportação dos países. Então, eu acredito que esse momento foi muito importante e acredito que o pós vai aumentar ainda mais. Mas em relação ao Brasil, eu acredito que tem que ter as duas frentes. O Brasil também precisa se organizar internamente. Porque quando você abre mercados, você também abre o seu mercado. E se você não estiver preparado, o seu mercado pode perder espaço interno. Né? O mercado que vem do próprio Brasil pode perder mercado para o próprio Brasil. Então, também acho que não temos que ficar só pensando em abrir mercado sem nos estruturar internamente primeiro. Acho que precisa fazer os dois. Né? Não adianta ser só um país de commodities. Acredito que a gente precisa. As commodities foram o que salvaram nessa pandemia. Né? Mas precisamos agregar mais valor no nosso produto. E a pandemia, acredito que veio demonstrar isso. Né? Essa atual situação, onde está muito bom para exportar soja, por exemplo, porque o dólar está alto, mas eu preciso importar adubo. Eu preciso importar adubo da China, às vezes. E aí esse adubo também vem em dólar. E às vezes a logística não chega por causa, né, de uma pandemia. Então, como resolver isso? Eu acredito que são essas principais questões, nesse momento, que precisam ser solucionadas.
Política de dados e as relações comerciais. Como é que você tem pensado nisso? Como é que você tem estudado isso? Porque hoje, com o mundo dos dados aberto, essas grandes corporações, né, fornecem dados para todo lado e tal, fica muito difícil você traçar uma estratégia muito forte, né, e muito segura. E os dados mesmo vão mostrando que quais são as fragilidades dos mercados e dos países, e naquela relação, aquele que tem mais informação, né, aquele país que tem mais informações sobre o país que está negociando, acaba levando vantagem. Essa junção de política de dados, entender toda essa lógica dos dados, dos algoritmos, é fundamental para as relações comerciais multilaterais hoje no mundo?
Olha, a proteção de dados, ela é importante tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Né? Foi até interessante essa pergunta, porque foca-se muito na parte do privado, né? Das empresas, a relação com seus consumidores, com os outros stakeholders, e esquece muito em relação ao público. E é, sim, muito importante. Inclusive, é um dos motivos da guerra entre China e Estados Unidos. né? Justamente quando a China começou a ter mais acesso a dados, entrando mais no mercado estadunidense, os Estados Unidos começaram a querer tirar esse poderio da China, que hoje só os Estados Unidos, que antes só os Estados Unidos tinha, né? Justamente a tecnologia do 5G, etc. Então, a principal riqueza hoje, muitas pessoas não percebem, mas são os nossos dados. Né? Os dados do comércio, os dados das empresas, os dados das pessoas, porque isso influencia muito e precisa ser protegido. Né? Aqui na Europa já existe a lei de proteção de dados, já tem alguns anos, foi anterior ao Brasil. O Brasil entra em vigor agora a partir de agosto as sanções, então muitas empresas já estão se organizando, mas os governos também precisam se adequar. Eu acho isso muito importante, porque durante muito tempo houve um desequilíbrio nas relações comerciais, justamente porque quem tem maior informação, como em qualquer negociação, consegue ter um poderio melhor, né, frente à outra parte. Né? E nesse atual momento, zela-se por uma maior privacidade e, ao mesmo tempo, transparência. Por que eu digo isso? A China, por exemplo, é um país muito complicado, né, de conseguir dados. Né? O governo em si, com a sua população, ele tem acesso a tudo, mas ele, para repassar esses dados, é um pouco complicado. Eu falo isso porque eu estive, né, na Organização Mundial do Comércio, e uma das maiores dificuldades que se tinham era da China e da Índia. Porque todos os países têm que reportar os seus dados e, às vezes, demoravam a fazer esse reporte, e fica muito também na base da confiança. Então, eu acredito que tanto a proteção do dado, né, da parte privada, mas da pública, muito importante ser implementado. E aqui no Brasil, né, aí, que agora estou em Portugal, mas aí no Brasil, eu acredito que está tendo muitas pessoas capacitadas, está tendo muita vontade em organizar e deixar os nossos dados bem protegidos. Como aqui também na Europa já vem sendo feito. E eu vejo que é uma evolução muito importante para balancear as relações comerciais.
Vou fazer um intervalo, vou fazer o primeiro intervalo dessa entrevista, não saia daí. A gente está conversando com a Mariana Fiori, a gente está falando um pouquinho das relações internacionais. Nesse contexto não só de pandemia, mas nesse desafio social que é o respeito à legislação internacional, às relações multilaterais, bilaterais, e a gente volta no segundo bloco falando um pouco de Mercosul, falando um pouco de outras relações que estão envolvidas em tudo isso. Um minutinho só, não saia daí, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba com mais relações internacionais. Um minutinho só.